Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 22 de dezembro de 2016.
E vamos ao destaque do dia. 10 milhões de trabalhadores vão poder sacar o FGTS de contas inativas. Paola de Orte.
O presidente anunciou que os trabalhadores poderão sacar todo o saldo de contas do FGTS que estavam inativas até 31 de dezembro de 2015.
E Michel Temer também anuncia a redução de juros do cartão de crédito a partir do ano que vem.
Ouça também na Voz do Brasil de hoje.
Reforma trabalhista. Proposta prevê mudanças para ampliar a oferta de emprego no país. Medidas foram discutidas entre empresários e trabalhadores.
Se eu estou falando que aqui foi possível aliar trabalhadores e empresários, por que não dizer que a partir deste Natal nós conseguiremos unir todo o Brasil e todos os brasileiros?
E assina medidas que prorroga programa de seguro ao emprego para evitar demissões.
Vamos falar ainda sobre como a tecnologia está mais presente na vida dos brasileiros. O grande responsável é o celular.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br.
10 milhões de trabalhadores vão poder sacar o FGTS de contas que estão inativas.
O anúncio foi feito hoje pelo presidente Michel Temer e tem o objetivo de ajudar cidadãos endividados a saldar dívidas.
E não é só isso, não. O governo também vai trabalhar em iniciativas para baixar os juros do cartão de crédito.
O presidente anunciou que os trabalhadores poderão sacar todo o saldo de contas do FGTS que estavam inativas até 31 de dezembro de 2015. Os saques liberados vão beneficiar mais de 10 milhões de brasileiros e movimentar mais de 30 bilhões de reais na economia.
É uma injeção de recursos que vai movimentar a economia e equivale, pelos cálculos do planejamento, a cerca de 0,5% do PIB. E sem pôr em risco a própria solidez do FGTS, porque vocês sabem que os valores do FGTS destinam habitação popular, saneamento, mobilidade.
Outro anúncio feito pelo presidente foi com relação aos juros do cartão de crédito. A ideia é que o crédito rotativo do cartão, que é quando se faz o pagamento do valor mínimo da dívida e o parcelamento do restante com juros mais altos, só possa ser utilizado por até 30 dias. A partir daí, a dívida será parcelada, utilizando taxas de juros mais baixas, o que deve contribuir para que as famílias endividadas possam saldar mais facilmente suas contas. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, deu os detalhes da medida.
Hoje existe, muitas vezes, um incentivo do cartão para o consumidor continuar neste crédito rotativo por um período muito mais longo. Então, a ideia é que isso seja limitado a 30 dias e, a partir daí, isso é transformado num crédito parcelado.
Michel Temer também fez um balanço dos primeiros 7 meses da gestão dele como presidente da República. Ele lembrou a aprovação da proposta de emenda à Constituição que coloca um teto para o aumento dos gastos do governo e também a reforma da Previdência, que já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados.
Aprovada a PEC do teto dos gastos públicos, durante meses discutiu-se uma revisão previdenciária. E, ao final, nós remetemos esta matéria para o Congresso Nacional, que, convenhamos, é o palco próprio para discutir as grandes questões nacionais.
Durante o café da manhã, o presidente comentou programas sociais que, de acordo com ele, foram fortalecidos ao longo do ano, como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. O presidente também lembrou outras medidas do governo, como o lançamento do cartão reforma, a possibilidade de a Força Aérea Brasileira transportar órgãos a serem doados e o programa de parcerias de investimentos, que vai conceder à iniciativa privada projetos de infraestrutura no Brasil, atraindo mais investimento estrangeiro com o objetivo de alavancar a economia. Reportagem Paola de Orte.
Modernizar as leis trabalhistas, dar maior segurança jurídica nas relações entre patrões e empregados e ainda gerar novos empregos no país.
São esses os três focos da reforma trabalhista que o governo anunciou hoje.
A proposta vai ser enviada ao Congresso Nacional como projeto de lei em regime de urgência. A repórter Mara Kenupi detalha pra gente que mudanças são essas.
Pela proposta, acordos coletivos entre patrões e empregados devem prevalecer e terão peso legal. Os empregados também vão poder parcelar as férias em até 3 vezes e a jornada de trabalho vai poder ser negociada desde que obedeça o limite de 220 horas por mês. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, disse que isso não significa aumento da jornada.
A jornada de trabalho permanece a padrão. 8 horas diárias, 44 horas semanais, 220 horas mensais. Nunca esteve, não está e nunca estará qualquer proposta para ampliar a jornada de trabalho. Nós estamos regulamentando aquilo que já é previsto na CLT.
O ministro do Trabalho também anunciou alterações no trabalho temporário, com aumento do prazo de contratação de 90 dias para um período maior. 120 dias com prorrogação por mais 120 dias. Segundo Ronaldo Nogueira, isso deve abrir postos de trabalho no país.
Somente na regulamentação do contrato do trabalho temporário e do contrato do trabalho por jornada parcial, se seguir a lógica mundial, o Brasil tem capacidade de gerar em torno de 5 milhões de emprego nos próximos 2 anos.
A proposta ainda regula que o intervalo para descanso de 1 hora pode ser reduzido para 30 minutos, desde que esse tempo seja incluído num banco de horas. Além disso, trabalhadores que continuam suas atividades em casa, por exemplo, poderão receber por produção. O presidente Michel Temer disse que as propostas são fruto de muito diálogo entre governo, empresários e trabalhadores.
Se nós hoje conseguimos reunir, convenhamos, setores empresariais com setores de trabalhadores, e estou falando das duas forças produtivas do país, que não devem distanciar-se, ao contrário, devem aliar-se cada vez mais. Se eu estou falando que aqui foi possível aliar trabalhadores e empresários, por que não dizer que a partir desse Natal nós conseguiremos unir todo o Brasil e todos os brasileiros?
O presidente Temer também assinou hoje a medida provisória que faz uma repaginação do Programa Nacional de Proteção ao Emprego, que agora passa a se chamar Programa Seguro Emprego, o PSE. O programa, que terminaria no fim deste ano, foi prorrogado para evitar demissões. Ele permite a redução de até 30% da jornada e do salário do trabalhador, ao mesmo tempo que o governo compensa metade do valor da redução desse salário. Reportagem Mara Kenupi.
E como a gente ouviu do presidente Michel Temer, essa proposta foi discutida com empresários e trabalhadores.
A repórter Mara Kenupi conversou com eles depois da cerimônia no Palácio do Planalto e conta pra gente o que eles pensam sobre as mudanças.
O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Scaff, disse que o momento é oportuno e necessário para uma proposta que flexibiliza as leis trabalhistas. Ele falou, por exemplo, sobre a importância do respeito ao limite das 220 horas de jornada de trabalho.
O limite de 220 horas está respeitado. Agora, por conveniência das pessoas, tendo um entendimento, haver uma variação nessa jornada. Ou o trabalho não ser obrigatoriamente no escritório, hoje com a informática, hoje com os meios eletrônicos, as pessoas, essa moçada toda que está entrando no mercado de trabalho, pode trabalhar de casa. E a legislação hoje não prevê nada disso. Então, nós estamos falando em valorizar as pessoas.
Para o secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves Juruna, havia um temor de que o negociado sobre o legislado mexeria com direitos do trabalhador. Por outro lado, segundo ele, as mudanças são necessárias para ampliar o diálogo entre empresas e trabalhadores.
O que está se propondo é que seja discutido com os trabalhadores melhores maneiras dele receber as férias, dele receber o 13º. Então são questões que na prática hoje já acontecem, mas depois que o acordo é feito entre trabalhadores e sindicato e assinado, acaba sendo barrado pelo Ministério Público ou por outros juízes.
Já o presidente da Central dos Sindicatos Sindicatos Brasileiros, Antônio Neto, disse que as propostas foram resultado de um entendimento entre todos os segmentos trabalhistas e que apresentam segurança jurídica.
Garantir a segurança jurídica, dar possibilidade de aumentar a capacidade de emprego no país, seja pelo PPE, seja pelo trabalho temporário, e também vem na fiscalização da precarização, aumenta as multas relativas àqueles que não registram os trabalhadores, que oprimem os trabalhadores.
O mesmo também defendeu o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra da Silva Martins.
Em nenhum momento o patrimônio jurídico do trabalhador vai ser afetado. Por quê? Porque a cada direito flexibilizado, a cada norma em que, por exemplo, no intervalo entre as jornadas se reduz a 30 minutos o intervalo, que é o interesse do empregado e do empregador, você dá uma vantagem compensatória para o trabalhador.
De acordo com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, foram 7 meses de reuniões e negociações com empresários e trabalhadores. Reportagem Mara Knupp.
Quando o consumidor vai ao supermercado, sente no bolso o que significa a chamada inflação.
E quem é mais velho se lembra daquelas maquininhas que remarcavam várias vezes, no mesmo dia, os preços dos produtos. É, a inflação castigava nesse período.
Já no início desse ano, o brasileiro também sentiu o aumento da taxa, que agora voltou a cair.
Batata, tomate, leite longa-vida foram os alimentos que caíram de preço e fizeram o Banco Central mudar as projeções da inflação neste ano. A taxa vai ficar dentro da meta.
O Banco Central mudou a previsão para o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, de 7,3% para 6,5% em 2016. Isso significa que a inflação deve ficar dentro do teto da meta este ano. O objetivo do Banco Central era de 4,5%, que com a margem de tolerância de 2 pontos percentuais, deixa o valor dentro da previsão. Com a inflação em queda, a expectativa do Banco Central é que a taxa básica de juros, a Selic, que hoje é de 13,75%, também caia na próxima reunião do Comitê de Política Monetária em janeiro de 2017. O diretor de Política Econômica do Banco Central, Carlos Viana, conta que o consumidor já está sentindo no bolso as mudanças na economia.
Essa queda da inflação será percebida pelos consumidores e imagino que já esteja sendo percebida, né? Talvez na reversão dos preços de alimentos, que é um componente mais perceptível no dia a dia das pessoas. Então, esse canal da inflação mais baixa, dos preços mais favoráveis, dando uma sensação de melhoria, de certo alívio.
Ainda de acordo com o relatório de inflação, a expectativa de crescimento para 2017 foi revisada de 1,3% para 0,8%. Já a estimativa de recessão ficou estável. Reportagem Beatriz Amiden.
A partir de hoje, estudantes estrangeiros de graduação ou pós-graduação poderão trabalhar legalmente no Brasil, mesmo depois do término do curso.
Isso porque uma resolução do Conselho Nacional de Imigração reduziu a burocracia para converter o visto estudantil em visto de trabalho.
Antes, os estudantes precisavam retornar ao país de origem e fazer nova solicitação de visto. Vale lembrar que a conversão não é automática. O estudante precisa encaminhar pedido ao Ministério do Trabalho.
Uma das condições para receber a autorização é que a função estabelecida no contrato de trabalho do estudante tenha relação com o currículo do curso realizado no Brasil. 19 horas, 14 minutos no horário brasileiro de verão.
Quantas pessoas na sua casa têm celular com acesso à internet?
Pois é, o brasileiro está cada vez mais conectado e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Não saia daí.
Você na Voz do Brasil.
Desde o ano de 2003, o programa Luz para Todos, do governo federal, leva energia elétrica para regiões rurais e áreas isoladas do país.
E até chegar à casa do consumidor, é preciso que sejam cumpridas várias etapas. O programa Luz para Todos vai beneficiar 1 milhão de brasileiros até 2018.
E hoje vamos tirar as dúvidas dos ouvintes da Voz do Brasil sobre o programa, com a repórter Natália Kozlik.
Olá, boa noite a todos no estúdio e aos ouvintes que nos acompanham diariamente. O Luz para Todos contempla os municípios onde a distribuidora de energia elétrica tem condições de executar as obras. Assim, cada município tem um limite para que os pedidos sejam atendidos. Vamos agora às dúvidas de alguns ouvintes.
Meu nome é Carlos Lisboa. Nasci na Ilha da Fazenda, município de Senador Zé Porfírio, e pude contemplar que, de frente da Ilha da Fazenda, na outra localidade, outra comunidade chamada de Ressaca, existe energia elétrica, e a Ilha da Fazenda não goza desse benefício. Então, eu gostaria de saber do Ministério de Minas e Energia se tem alguma previsão para que a energia possa chegar a essa comunidade.
Carlos, o Luz para Todos já atendeu quase 515 mil pessoas na Amazônia. Só no seu município, mais de 1.300 famílias receberam energia elétrica. Sugerimos que você procure a distribuidora de energia mais próxima da sua residência para saber qual a situação do pedido para sua comunidade, caso já tenha sido feito.
Olá, eu me chamo Evanilza, moro na zona rural, na cidade de Canápolis. Gostaria de saber sobre o programa Luz para Todos do Governo Federal, pois não tenho energia elétrica em minha casa. Obrigada.
Evanilza, na zona rural de Canápolis, 901 famílias foram contempladas pelo programa Luz para Todos. Para saber quando a energia chegará em sua casa, é necessário informar o nome da localidade e o número do protocolo fornecido pela Coelba, que é a companhia de eletricidade da sua região.
Eu me chamo Railda, moro na cidade de Jequié, interior da Bahia, no povoado de Deus Dará. Peço para vocês perguntar para o ministro de Minas e Energia se ele já liberou recursos para iniciar esta obra. É 18 famílias que necessita muito desta energia. Eu ouço a Voz do Brasil todos os dias e estou aguardando a resposta. Obrigado.
No município de Jequié, Railda, quase 3 mil famílias receberam energia elétrica. De acordo com informações da Coelba, que executa o programa aí na Bahia, está previsto um orçamento de quase R$370 mil para o atendimento da comunidade de Deus Dará. Essas foram algumas das dúvidas dos nossos ouvintes. Continuem participando com a gente. Voltamos ao estúdio.
Obrigada, Natália. E você que tem dúvidas, também mande a sua pergunta para a gente.
Basta gravar uma mensagem e mandar para o nosso e-mail. Anote aí, voz@ebc.com.br ou no WhatsApp, 6199-862-7345. Eu vou repetir, 6199-862-7345.
A nossa produção vai procurar a resposta para você. Participe!
E o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, esteve hoje em São Paulo, onde assinou convênios com a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado.
O repórter Leonardo Meira acompanhou a solenidade e tem as informações ao vivo. Boa noite, Leonardo.
Boa noite, Gláucia. Boa noite, Ayrton. Boa noite para todos os ouvintes da Voz do Brasil. É o Ministério da Justiça, ele assinou 3 convênios com a Secretaria da Administração Penitenciária aqui do Estado de São Paulo, que somam quase R$52 milhões. Incluem aí a aquisição de 523 coletes à prova de bala, mais de 2.300 rádios de comunicação e 125 veículos especializados para transporte de presos. Já com a Secretaria de Segurança Pública Paulista, a doação foi de equipamentos e armamentos utilizados durante os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. São R$4 milhões. O material inclui 6 mil munições para pistola, 6 fuzis, aparelho de raio-x portátil, detector de substâncias explosivas e até um robô antibomba de pequeno porte. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, destacou ainda que um decreto publicado ontem, autorizando a doação de armas apreendidas aos órgãos de segurança pública e às Forças Armadas. Ele disse que o governo considera essa medida importante para o fortalecimento das polícias e que também vai trazer economia para os cofres públicos. Moraes anunciou também que o decreto de indulto de Natal, que deve ser publicado amanhã, vai ter novidades. O tratamento vai ser diferenciado de acordo com a gravidade do crime cometido. Segundo o ministro, é uma nova política criminal para que os delinquentes que cometeram crimes graves cumpram de fato a pena prevista pela justiça. Ao vivo de São Paulo, Leonardo Meira.
19h19 no horário brasileiro de verão.
O Brasil está cada vez mais conectado à internet.
E é pelo celular que as pessoas buscam informações, trocam mensagens e se comunicam com o mundo.
Essa é uma das conclusões da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD 2015, do IBGE, com foco em tecnologia da informação e comunicação.
O número de domicílios brasileiros com acesso à internet segue crescendo no país. Chegou a mais de 39 milhões de residências e o telefone celular se consolidou como a principal forma de conexão com a rede nas residências de todas as regiões do país. O levantamento mostra que em 2015 a internet era acessada pelos celulares em 92% das casas, enquanto o uso do computador para se conectar caiu e registrou 70%. É o que explica a pesquisadora do IBGE, Helena Monteiro.
O microcomputador tem perdido espaço nessa utilização da internet, enquanto outros equipamentos têm ganhado importância na utilização da internet. Então, 92,1% dos domicílios que acessaram a internet fizeram esse acesso pelo telefone celular.
Foi exatamente o que aconteceu na casa do Matheus Pérez, de Brasília. Graduado em Relações Internacionais, ele e boa parte da família trocaram o microcomputador pelo aparelho celular.
Hoje em dia eu uso a internet para tudo, na verdade. Eu uso muito mais pelo celular e acho que a internet evoluiu de tal forma que meu computador quebrou e eu nem precisei arrumar.
O número de brasileiros que possuem um celular também cresceu no ano passado e em 10 anos o aumento chega a quase 150%. Em 2015, cerca de 139 milhões de pessoas com 10 anos ou mais tinham um aparelho. A proporção é maior na área urbana, entre a população jovem e de maior renda. Já o acesso à televisão também segue em alta. No ano passado, os equipamentos estavam presentes em mais de 97% dos domicílios. O acesso à TV aberta digital também cresceu e na região sudeste, mais da metade das casas já tem acesso a esse sistema mais moderno, que está sendo implantado em todo o país. Reportagem João Pedro Neto.
Momento Social.
O Bolsa Família é o programa de transferência de renda do governo federal que ajuda a população mais vulnerável a superar a pobreza.
Em contrapartida, quem recebe precisa cumprir as condicionalidades, como manter o cartão de vacinação das crianças em dia e fazer com que elas frequentem a escola regularmente.
Mas cada família recebe um valor que pode variar a cada mês. Esta é a dúvida da Cristária Belarmino, lá de Fortaleza. Quem responde é o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra.
Olá, ministro. Meu nome é Cristária, sou de Fortaleza, Ceará. Gostaria de saber por que a Bolsa Família é variável. Uns meses recebem um valor e outro mês eu já estou recebendo outro valor. Obrigada.
É que tem vários fatores que influenciam. Depende do número de crianças que tem na família, né, de adolescentes. Depende da renda que a família tem. Se a família tem uma renda muito baixa, o Bolsa Família é uma renda complementar. Então ele complementa aquela renda até um determinado valor per capita. O cálculo de cada família é diferente por causa disso. O objetivo é dar para aquela família, proporcional ao número de membros, ao número de crianças e adolescentes que ela tem, um valor que permita a ela, pelo menos, ter o sustento básico, né? A alimentação básica, para ela não cair na miséria ou na extrema pobreza.
É, e se você também tem alguma pergunta sobre ações e programas sociais do governo, manda para a gente.
Pode ser por e-mail no endereço voz@ebc.com.br. Tem também o nosso Facebook, facebook.com/Bolsa Família. A sua pergunta vai ser respondida aqui na Voz do Brasil, sempre na quinta-feira. Participe!
Atletas brasileiros já podem concorrer a vagas no programa Bolsa Atleta, na categoria Pódio.
O edital do Ministério do Esporte foi lançado hoje, com vagas para o próximo ciclo olímpico.
Para participar, o atleta deverá estar em plena atividade esportiva e ser indicado pela entidade a que pertence, entre outros requisitos.
Lembrando que a categoria Pódio é a mais alta do programa. Atualmente, 122 atletas são apoiados pela iniciativa, com bolsas que variam de 5 5 a 15 mil reais.
A Bolsa ajuda a patrocinar atletas com chances de medalhas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. No Rio de Janeiro, por exemplo, das 91 medalhas conquistadas, apenas uma não contou com atletas bolsistas.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.